Deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que sofreu algumas alterações porque estava previsto um debate de atualidade que foi adiado por motivo de doença da Senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, mas vamos dar início com o primeiro ponto, que é o projeto de resolução do PS, mas de qualquer maneira, antes disso, há várias iniciativas legislativas que eu vou pedir ao Senhor Secretário da Mesa para vos informar.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Deu entrada na mesa a proposta de resolução número 18/14, da iniciativa do Governo, que aprova a decisão Euratom 2020-2053 do Conselho de 14 de dezembro de 2020, relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia, e que revoga a decisão 2014/335, Euratom/baixa à segunda Comissão. E deu também entrada à proposta de lei número 69/14, de iniciativa do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o regime sancionatório aplicável à violação do disposto no Regulamento número 2271/96, relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial da legislação adotada por um país terceiro, baixa à sexta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Diogo Leão. Diogo. E vamos entrar no primeiro ponto, projeto de resolução do PS, 800/14, concessão de honras de Panteão Nacional, José Maria Eça de Queiroz. Tem a palavra para apresentar o projeto o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Dr. Afonso Reis Cabral, escritor, trineto de Eça de Queiroz, em si cumprimento o Conselho de Administração da Fundação e a sua família. A Assembleia da República apreciará e decidirá sobre o projeto de resolução que visa conceder honras de Panteão Nacional a José Maria Eça de Queiroz. As honras de Panteão Nacional destinam-se a homenagear e a perpetuar a memória dos cidadãos portugueses que, entre outros feitos patrióticos, se tenham distinguido, nomeadamente, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária e em prol da dignificação da pessoa humana. Ora, Eça de Queiroz é superiormente singular e um dos maiores vultos da literatura e da cultura nacional. Na função diplomática, defendeu com superior inteligência e com coragem a dignificação do ser humano. A decisão deste Parlamento constituirá um agradecimento à sua família, que em boa hora decidiu legar o seu património material e imaterial à fundação com o seu nome, sediada em Santa Cruz do Douro, no Conselho de Baião. Hoje é presidida pelo bisneto do escritor Afonso Eça de Queiroz Cabral. É justo e oportuno lembrar Manuel de Castro, seu neto, que presidiu à Câmara de Baião, e Maria da Graça Salema de Castro, promotora, a par da constituição da própria fundação, de um projeto de desenvolvimento, cujas sementes foram lançadas às terras daquela região no decénio de 60, com a sua amiga Teresa Avilés, como gostava de lembrar. Tantos aqui mereciam ser lembrados e reconhecidos pelo trabalho de edificação da fundação, como Artur Carvalho Borges, Manuel Pereira Cardoso e tantas e tantos que, ao longo dos anos, ajudaram a nascer um dos mais importantes esteios do desenvolvimento regional e da afirmação nacional e internacional da língua e da cultura portuguesas. É um reconhecimento ao esforço abnegado de muitos que merecem, num breve futuro, o devido reconhecimento público. É o caso de Carlos Reis, membro do Conselho Cultural, que presidiu a Associação dos Amigos de Eça de Queiroz, cujo primeiro objetivo estatutário era o de criar as condições para a instituição da Fundação. Aos membros do Conselho Cultural, aos grémios, clubes, círculos literários, ao Centro Nacional de Cultura, na pessoa de Guilherme de Oliveira Martins, que promovem o seu legado cultural e literário. De reconhecimento ao apoio das autarquias de Baião, de Amarante, Sinfães, Rezende, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Sintra e Évora. Aos que, tantos, no Ministério da Cultura e noutras áreas, nos diferentes governos, desde Teresa Patrício Gouveia, Santana Lopes, Nunes Liberato, Isabel Pires de Lima, compreenderam a importância deste projeto cultural. Aos deputados de todos os partidos, ao Instituto Camões e aos mecenas. É também uma homenagem ao povo e a uma região que ele tão eloquentemente soube enaltecer na sua correspondência quando, em 29 de maio de 1892, escreveu ao seu amigo Eduardo Prado. Caríssimo Prado, esta nossa terra é, sem dúvida, a obra-prima do grande paisagista que está nos seus. Que beleza! Tudo canta. Cantam trabalhando cavadores e ceifeiras. Em toda a parte onde estive não vi um palmo de chão onde se pudesse assentar o pé, sem o perigo de esmagar uma semente. Senhoras e senhores deputados, estaremos todos de acordo com os fundamentos literários e culturais expressos no projeto de resolução. Todos reconhecemos em essa o brilho de um espírito livre, culto, humanista, arguto, que com uma escrita de palavras límpidas, de conteúdo fino e de superior ironia, mostrou as contradições da vida em sociedade e fez luz sobre a tensão entre os mundos da paixão e os mundos da razão. Mostrou-nos ao espelho, enquanto seres humanos, fortes e frágeis, feitos de luz e de sombras. Com as suas personagens, entrou na compreensão da natureza humana. Desse entendimento e da sua partilha, a obra literária abriu-se ao mundo, tornou-se universal. Trata-se mesmo de um escritor que é apreciado em todas as geografias do mundo. Conheci a sua casa em Paris. Lembro-me de ver no Real Gabinete de Leitura, no Rio de Janeiro, os seus manuscritos. Recordo-me bem do culto que lhe é prestado no Café La Colunata Egipciana, na cidade de Havana, em cuja universidade, em 2016, foi criada a Cátedra Eça de Queiroz. Pela atualidade, destaco duas dimensões da sua mensagem, presentes na obra literária e no serviço diplomático. Primeiro, a mensagem do desenvolvimento, presente no seu conto Civilização, editado primeiramente no Brasil e depois em Portugal, com Uma Cidade e as Serras. Para quem não leu, vale a pena ler. Para quem leu, vale a pena reler. O diálogo entre o urbano e cosmopolita Jacinto e o rural Zé Fernandes permite-nos também hoje, como outrora, compreender mais profundamente a fonte do tédio, que não raras vezes toma conta da dita classe média e alta e que ameaçou abalar os alicerces da crença no progresso moral e técnico da humanidade. O Jacinto, da cidade de As Serras, deixou para trás as luzes de Paris, declinou o determinismo e, chegado à Quinta de Vila Nova, em Santa Cruz do Douro, no romance onde se viria a chamar Quinta de Tormes, perguntou ao Silvério, com profunda consciência social: o que eu pergunto é se aqui em Tormes, na minha propriedade, dentro destes campos, que são meus, há gente que trabalhe para mim e que tenha fome. Está mandado, Silvério, e também quero saber as rendas que paga essa gente, os contratos que existem para os melhorar. Há tanto para melhorar. Ainda hoje procuramos vencer as desigualdades. Continuamos a querer equilibrar o crescimento com o desenvolvimento humano sustentável. Ora, é possível encontrar neste romance toda uma tese sobre o modo como, individual e coletivamente, vivemos numa tensão permanente entre as conquistas da técnica, que nos traz a sensação de poder sobre a natureza, por um lado, e, por outro, o sentimento do vazio e da impotência para fazer face às crises, como aquela por que estamos a passar à escala mundial. Mas aprendamos com o idealismo de Jacinto e façamos com o realismo do Zé Fernandes as mudanças que se impõem fazer. Primeiro, nas atitudes e nos comportamentos. Depois, nas obras, estou a concluir, que servem as pessoas com valores humanistas. A sua segunda mensagem sobre o humanismo. Eça de Queiroz partiu para Havana por missão que lhe foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrade Corvo. Aí protegeu as minorias que, vindas da China, com escala em Macau, eram objeto de exploração na produção da cana do açúcar. Ora, essa proteção às minorias interpela-nos hoje, que estamos com a presidência da União Europeia e em que a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais pretende ser atualizada. Lembrar essa mensagem humanista é lembrar que a igual dignidade de todo o ser humano deve ser sempre defendida. Confiaram-me, Sr. Presidente, esta responsabilidade, que aceitei. Depois da abertura mostrada por todos os grupos parlamentares para que se avançasse com esta iniciativa, é o momento para mostrarmos o nosso apreço por essa de Queiroz e que esta responsabilidade passa a ser de todos nós. Disse.
Senhor Deputado. Tem a palavra o Senhor Deputado João Catarino Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, José Maria Dessa de Queiroz merece honras de panteão nacional e esta notícia minha é tentar enfocá-la em apenas um minuto, a menos que recorra às palavras do próprio. Porque essa foi um exímio artífice, às vezes alfaiate, outras vezes espadachim da língua portuguesa, como nesta frase: o pessimismo é excelente para os inertes porque lhes atenua o desgracioso delito da inércia. Fim de citação. E possuía uma fina intuição para a natureza humana, a qual formulava sedutoramente como aqui. A curiosidade e instinto de complexidade infinita leva, por um lado, a escutar às portas e, por outro, a descobrir a América. Fim de citação. Essa foi analista impiedoso da política portuguesa e, neste exemplo seguinte, foi intemporal. Cito. É assim que há muito tempo em Portugal são regidos os destinos políticos. Política de acaso, política de compadrio, política de expediente. País governado ao acaso, governado por vaidades e por interesses, por especulação e corrupção, por privilégio e influência de camarilha. Fim de citação. Essa tinha mundo e podia comparar vivências identificando os fundamentos do nosso persistente atraso. Cito. Em Portugal, o público tem a ideia de que o governo deve fazer tudo, pensar em tudo, iniciar tudo. Tira-se daqui a conclusão que somos um povo sem poderes iniciadores, bons para ser tutelados, indignos de uma larga liberdade e inaptos para a independência. A nossa pobreza relativa é atribuída a este hábito político e social de depender para tudo do governo. Fim de citação. E essa sabia que o humor foi e será a mais inteligente das armas das pessoas livres contra a tirania, como nesta frase que é um autêntico míssil. Os políticos e as fraldas devem ser mudados de tempos a tempos e pela mesma razão. Fim de citação. José Maria Dessa de Queiroz merece honras de panteão nacional e merece também voltar a ser lido por quem manda neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nunca manipulou negócios, nem dirigiu empresas, nem exerceu espécie alguma de autoridade ou de poder sobre os homens do seu tempo. Não foi general, nem ministro de Estado, nem deputado às Cortes, e nunca poderes públicos nem sociedades sábias ou recreativas lhe votaram a coroa cívica de herói, de mártir ou de simples e incategorizado visconde. Foi meramente um artista, na mais extrema e estrita acessão desta palavra. Isso disse Dessa de Queiroz, o seu amigo Ramalho Ortigão, na inauguração de um monumento em sua honra em 1903. Como artista, essa expôs ao país a sua verdade e eternizou a verdade de um realista através de uma imensa constelação de personagens, das suas cartas e das suas farpas. Uma verdade que se mantém atual, assim nela queiramos deter-nos. Este é o que devia ser, e creio que realmente é, o ponto de discussão entre nós. Eu digo que Portugal, nesta época em que não se pode fazer conquistas, nem há já continentes a descobrir, deve esforçar-se por ganhar um lugar entre as nações civilizadas pela sua educação, a sua literatura, a sua ciência, a sua arte, provando assim que ainda existe, porque ainda pensa. Fomos grandes pelo que outrora fazia as nações grandes, a força. Procuremos tornar-nos fortes pelo que hoje faz as nações fortes, a ideia. Isto escrevia essa em 1880 a Pinheiro Chagas, os fiéis inimigos, como lhe chamou Maria Filomena Mónica.